capítulo 5. Porque até agora nós temos conhecido algumas estratégias do inimigo e nós hoje temos que aprender que Deus quer falar conosco, que se ele fica nos atormentando e a gente fica resistindo, isso é uma guerra. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Amém? Então, imagina na sua casa um casal quando um quer fazer uma coisa e o outro não quer. Gera uma guerra ou não? Sim, claro, né? Então um quer fazer uma coisa e o outro não quer. O casal, o marido quer fazer uma coisa, a mulher não quer. Aí ele fala sim, ela fica resistindo. Ele, vamos. E a mulher, não vou. Vamos, não vai. Você vai. Não vou, você vai. Não vou. E demorou para arrumar uma confusão. Quem vence? O mais forte. Numa guerra sempre o mais forte vence, né? A mulher às vezes é barulhenta, tudo mais assim, mas quando é um casal que não tem o temor de Deus, o marido, o macho masculino, por ter uma força física e bruta maior do que o sexo feminino, ele já pega e já dá umas braçadas ali e já manda a mulher ficar quieta. Ela é obrigada a ficar, porque senão ela apanha, é problema. E a gente vê isso aí assim hoje em dia, ó. Agora que inventaram esse negócio de delegacia da mulher, o que aparece de mulher com a cara estourada porque apanhou do marido, não é pouco. É verdade ou não é, pessoal? Mas por quê? Porque tudo começou com uma discussão, né? Mas é verdade, é verdade. A gente vê isso até no meio mais famoso. Não faz muito tempo aí, até o netinho, parece que a esposa dele foi denunciar ele lá, porque estava com o rosto tudo inchado, que ele pegou e deu umas pancadas nela, né? Então, quando você começa a resistir o diabo, aí a guerra está decretada. E na guerra começa agora a briga. Começa a briga. Então, Jesus tem um versículo que ele fala assim: não pense que eu vim trazer paz, mas vim trazer guerra. Guerra. Por quê? Porque basta você aceitar Jesus, sua família se opõe a você. É um problema, né? Os seus amigos se opõem a você, né? Todo mundo começa a se opor. Então você começa a arrumar confusão. Mas Jesus já deixou bem claro isso aí. Então, irmãos, veja bem. O tema do acampamento é o seguinte: você é vitorioso e Jesus já prometeu. Você é mais que vencedor. Você é vitorioso, a vitória é sua. A chave da vitória está nas suas mãos. Cadê a chave da vitória? Cadê? Está aqui a chave ou não? Então toma posse dela. Essa é a chave da vitória. A chave da vitória. Agora, para ter vitória tem que ter combate. Para ter combate tem que ter adversário. E nós temos conhecido muito bem o nosso adversário até então. É verdade ou não? Até então nós temos conhecido. Vimos ontem aqui o Fabinho interpretando de uma maneira fantástica o personagem dele, né? Induzindo o menino que queria fama à morte tão cedo. Depois vimos no vídeo. Vimos também no campo ontem aquela interpretação. Então nós vamos ver aqui Gálatas 5, de 16 até o 26. Você abriu sua Bíblia já? Então vou ler. Diga assim: digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, imitando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora a tua direção e que o Senhor venha falar aos nossos corações. No nome santo de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, a palavra diz que nós temos que andar no Espírito e não satisfazer a concupiscência da carne, porque a nossa carne já está crucificada. Amém? A carne já está crucificada, irmãos. Irmãos, a concupiscência, o desejo da carne, ela não tem mais valor. Porque a partir do momento que você valoriza a carne, você está realmente tendendo, porque o poder de decisão está nas tuas mãos. Você tem livre arbítrio. Deus diz: vê, de hoje te proponho morte e maldição, ou bênção e vida. O que que você quer? O que que você quer? É você que escolhe. Deus falou: o que que você quer? Você quer bênção ou quer maldição? Você quer vida ou quer morte? Deus falou: estou colocando diante de você, é você que escolhe. Esse negócio de falar que nós somos predestinados já, desde antes de nascer, para ser salvo ou morto, todos são predestinados para a salvação. Todos. Jesus morreu para salvar a todos. Amém? Mas é você que escolhe. Você chega na razão. Por que que é a gente que escolhe? Por que que Deus fez assim, então? Porque Deus nos fez a imagem e semelhança. E Ele tem poder de decisão. Ele faz o que Ele bem quer. E como nós somos a imagem e semelhança dEle, Ele deu para você também essa liberdade de fazer o que você bem quer. Só que Ele falou: você tem morte e maldição, bênção e vida diante de você. Escolha. Mas o versículo não para por aí, continua. Escolha a vida para que vivas. Eu sugiro a você que Deus dá a questão e já dá a resposta. Escolha a vida para que você viva. Então, irmãos, andar no Espírito é escolher a vida. Satisfazer as concupiscências da carne é escolher a maldição. Porque a carne não sabe o que quer. A carne não sabe o que quer. Porque eu sempre digo, e o Alessandro falou hoje cedo aqui, e é pura verdade: ou é de Deus ou é do diabo, ou é bênção ou é maldição, ou é santo ou é profano. Não existe meio termo com Deus. Não, eu não, não é que eu vivo assim uma vida de santidade, mas a minha vida também não é de em cima do muro. Na área espiritual, é pro lado da perdição. Assim como não existe meio infiel. Você é fiel à sua esposa? Mais ou menos. Bom, não tem mais ou menos. Ou você é fiel, ou você não é fiel. Se você é mais ou menos, significa que você não é fiel. Amém? Então, nós temos que aprender a andar no Espírito. Quer vencer? Quer tomar posse da chave da vitória? E ter poder, autoridade e ousadia para poder realmente conquistar essa grande bênção que Deus tem preparado para você, que já está antecipando para alguns aqui, como já antecipou para Marlúcia? Comece a andar no Espírito. O versículo 17 diz que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque esses são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Irmãos, a carne guerreia contra o Espírito. É uma luta. É uma luta. Quantas vezes você quer fazer a vontade de Deus? Quantas vezes... É muito simples para você entender. Você quer ir na igreja, e aí você fica naquela dúvida: vou ou não vou? Não estou muito legal hoje, não achei uma roupa legal. Não é assim, não é que acontece, né? Não estou muito afim, eu já estou meio azedo, vou chegar lá, não vou conseguir dar paz do Senhor para os irmãos direito. Quer saber uma coisa? Eu não vou hoje, não. É assim ou não? 1-0 para a carne. 1-0 para a carne. Porque o Espírito teria desejo de estar lá em comunhão com Deus, mas você decidiu para a carne. numa dessa você já está perdendo por pontos. E nós não podemos esquecer de que um dia nós seremos julgados. E o grande juiz, que é Jesus Cristo, vai nos julgar e vai colocar na balança para saber se você entra ou não no céu, para saber se você é ou não vitorioso. A Bíblia diz no versículo 18 do capítulo que nós lemos: porque se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas da graça. Irmãos, a carne não prevalece sobre o Espírito, a não ser que você deixa, porque o Espírito é muito mais forte. O diabo pode vir com a ladainha que quiser, irmãos. Nós temos poder para falar: sai em nome de Jesus. Ele é astuto. Aí ele vem o quê? Com as obras da carne. Prostituição. Irmãos, eu já vi pai falando que levou o filho adolescente no prostíbulo para ter a primeira relação sexual. Você sabia? Talvez você já conheça alguma história dessa empresa. Prostituição. Por quê? Porque o sexo é uma coisa mais gostosa que existe na face da terra, quando é feito debaixo da graça de Deus. E o diabo sabe disso. E o que, que ele faz? Ele pega e deturpa. Ele deturpa. E eu vi, eu não sei onde que eu vi esses dias aí, eu acho que foi no noticiário da televisão, quantas mocinhas novinhas, crianças que nem idade ainda da puberdade tá já vendendo seus próprios corpos a troco de dinheiro, merreca, no norte, nordeste, sei lá onde que eu vi esse negócio aí na televisão. O diabo, ele é um bicho atrevido, irmãos, como nós cantamos aqui. Ele é um bicho atrevido. Então, ele pega as coisas que ele sabe que a gente gosta e entra para poder fazer com que a gente opte pela obra da carne e não pelo Espírito. A prostituição, o comércio do sexo, é a primeira obra da carne. A segunda é a impureza. O que é impureza? É uma coisa misturada com uma substância que polui ou adultera. Uma coisa meio, como é que fala? Meio por baixo do pano, né? Um negocinho meio sujo. Uma coisa impura é uma coisa suja. Por exemplo, você está querendo comprar um DVD de carro, mas um toca-DVD do carro hoje custa R$700, R$1.000. E você não tem. Você não tem condição. E de repente aparece alguém vendendo um para você por R$50, novinho. Mas só que é o seguinte: é roubado. Mas só que ninguém sabe de quem que ele roubou e onde ele roubou. Cinquentinha dá para você colocar lá. No lugar do tape do carro assim, você vai colocar um toca-DVD, já tem até uma telinha ali, olha que legal para você assistir. Bacana, né? Quem não gostaria de ter um negócio desse aí? Não é bacana? Cinquentinha, dá para encarar ou não? Compra ou não compra? Hã? Compra ou não compra? Cinquentinha. Baratinho. Não! Não! É roubado! É roubado! É uma coisa suja! É uma coisa impura! Não compra! É assim que o inimigo age, irmãos. Entendeu? É assim que é a nossa guerra. Aí você fica naquela luta. Aí você fica naquela luta. Compra ou não compra? Compra ou não compra? Compra ou não compra? Pô, mas ninguém vai ver. Eu tô aqui, esse cara nunca morreu ver e tal. Pega e compra. Errou. 2-0 pra carne. E o espírito tá perdendo. É a guerra. É a guerra. Aí vem a lascívia. Lascívia quer dizer sensualidade e amor aos prazeres materiais. Hoje em dia tem pessoas que valorizam mais as coisas materiais do que qualquer outra coisa. O carro. Mas não pode nem riscar o carro. Chegou perto do carro, deu um risquinho, a pessoa sobe. É assim ou não é? Isso aí é lascívia, irmãos. Amor aos prazeres materiais. Nós temos que valorizar as coisas do céu, as coisas espirituais. É isso a guerra, irmãos, da carne contra o espírito. Não é uma guerra sangrenta a princípio, mas a princípio ele vem de uma maneira sutil e que nos convence, nos conduz a praticarmos as coisas que ele quer, mas o final é trágico. Por isso, não dê ouvido ao diabo quando ele vier com essa coisa aí. Idolatria é a quarta obra da carne, o Alessandro falou hoje. Idolatria não é simplesmente você se prostrar debaixo de ídolo, mas idolatria é sempre que você coloca alguma coisa na frente de Deus, e muitas vezes nós colocamos muitas coisas na frente de Deus. Qualquer festinha de aniversário, você está trocando por um culto de louvor e adoração a Deus. Qualquer reunião familiar, você está trocando por um culto de louvor e adoração a Deus. É idolatria. Aí vem feitiçaria. Será que existe feitiçaria no meio do povo de Deus? Será que ele pega? A Bíblia Sagrada diz que toda rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. E tem muitas pessoas rebeldes dentro do povo de Deus. É ou não é? Vamos ficar em pé. O sujeito não fica. Fica sentado. É que nem o DVD que nós assistimos aqui, né? Em pé, irmãos! Né? Vamos fazer isso. Não. É, não fique no quarto. Venha para a tenda. A pessoa fica no quarto. Ah, eu não vou, não. Eu tô cansado. Por que que tá cansado? Joguei bola a tarde inteira. Pera aí, o objetivo principal do acampamento não é jogar futebol. E se eu for, eu vou ficar dormindo, como tem alguns que já estão cochilando aqui, que eu tô vendo, que não são três nem quatro, tem mais de quatro que eu já contei. Não vou falar o nome, não vou falar o nome, não vou falar, não vou falar, mas já contei mais de quatro. Então, cansei, não vou, rebelou, é feitiçaria, irmãos, é a Bíblia que diz. 4-0 para a carne. Cadê o espírito? Cadê o espírito? Irmãos, vamos reagir. Não vamos dar ouvido para o diabo, não. O espírito do sono pega o povo mesmo do cansaço. Sabia disso? Pega. Ah, pega. O espírito do sono do cansaço. Sai, espírito do sono. Sai, espírito do cansaço. Hã? Sai, espírito do cansaço. Hã? Sai. Irmãos, veja bem. A gente não... se você pegar e começar a analisar essas coisas aqui, né? Ó, a sexta obra da carne aqui, sabe qual que é? Inimizade. Inimizade. Será que existe isso no meio do povo de Deus? Meu Deus, então o que nós estamos fazendo aqui, Jesus? Tá brabo, porque nós aqui, ó, é tudo que o diabo lança aqui, a gente está aceitando. Irmãos, em nome de Jesus, nós não podemos ter inimigo. O inimigo nosso é o diabo só e nada mais. O nosso inimigo é o diabo. Nós temos que aprender a aceitar os nossos irmãos. Nós não podemos ter preconceito absolutamente algum, de forma alguma. Nós temos que abraçar a todos de igual forma. Irmãos, você não pode chegar a nenhum e abraçar. Oh, que bom que você veio. Aí chegou outro. Oi. Que bom que você veio. Deus abençoe. Ué, por que esse aqui se deu um agarro nele? E aquela ali se bateu na barriga. Uma bata na barriga, né? Vamos mostrar como é que homem cumprimenta. Homem cumprimenta. Já viu como é que é o negócio, não? Homem vai bater, bate na barriga. Mas que mania, né? Vamos mostrar como é que é. Vem aqui, Igor. Vem cá correndo aqui. Vem cá correndo, vem cá. Oh, como é que vai, amigo? Tudo bem? Aê, aê. Mano, você viu que homem faz isso? Tem essas manias de bater na barriga? Hã? Agora, gente, aí chega o outro, abraça, pula, roda. Irmãos, não podemos fazer diferença de ninguém, não. Em nome de Jesus, temos que amar a todos, porque somos todos membros de um só corpo. E se você ainda tem algum tipo de inimizade, sabe o que acontece? 6-0 para a carne. Hã? E o espírito? E o espírito? Vamos para 7 aqui, nós estávamos falando lá mesmo hoje. Porfia. Lembra? Porfia. O que que é porfia? Porfir. Porfiar. Porfia vem do verbo porfiar, que quer dizer discutir, teimar, contender. Tem gente teimosa no meio do povo de Deus? Meu Deus. Mas como tem gente teimoso, né? Não faz assim, irmão. Aí eu faço. Ó, eu faço, eu nasci assim, eu morri assim. Crente Gabriela. eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? É o crente Gabriela, né? Irmãos, temos que, como a mensagem do Alessandro hoje falou aqui, nós temos que ouvir nossos pastores. Se você não consegue mais dar crédito ao pastor da sua igreja, pastor Carlos sempre fala isso e eu gosto, ninguém vai ficar chateado com você. Sai e vai para uma onde você realmente consiga acreditar no seu pastor. Porque você precisa de um pastor. Crente avulso não vai entrar no céu. Vai entrar no céu a igreja de Jesus Cristo. Às vezes você fala, ah, mas não consigo acreditar. Não consegue. Tem muitos pastores por aí. Frequente uma igreja que realmente você tenha, quando você olha para o seu pastor, você consiga enxergar Jesus nele, para que quando ele fale com você, você possa atender prontamente e não ser teimoso. Hã? Porfias quer dizer teimosia, discussão. Não. Irmãos, obra da carne. Se você tem essa fraqueza, 7-0 para a carne. Olha aí. Irmãos, nós fomos escolhidos para ser vencedores. Estamos perdendo o que acontece. Vamos para a oitava obra da carne: ciúmes. Será que existe ciúmes no meio do povo de Deus? Eu já ouvi falar assim: na igreja Voz da Verdade só a senha do pastor que sobe no altar. É só a senha do pastor que sobe no altar. Lá ninguém tem oportunidade não para louvar, né? Ninguém louva lá. Lá é só a senha do pastor que louva. Né? Irmãos, o que é o ciúmes? O ciúmes é o desejo intenso de possuir ou ser alguém que você não é. Você não é. Então por que você quer ter o carro igual ao do irmão? Irmão, você tem que ter o carro que Deus quer que você tenha, que você merece que você tenha. Você não tem que ficar olhando a posição de outro. Hoje em dia nas indústrias o que a gente mais vê é negócio de ficar puxando tapete. Você viu falar negócio de puxar tapete? Pra pessoa poder prosperar, subir de cargo, ela puxa o tapete do outro. Aí derruba um e ao outro cair, ele sobe. O que, que é isso aí? Isso aí é ciúmes. E ciúmes é a obra da carne. E nós não podemos, irmãos, nós temos que nos alegrar de ver os nossos irmãos prosperar. Os nossos irmãos se alguém. As pessoas quando não têm. Por exemplo, tem gente que fala que não tem dom. Todo mundo tem um dom. Amém? Porque quando você Atos 2,38 diz assim. Como é que diz Atos 2,38 mesmo? Esqueci. Ah, quando você arrepende dos seus pecados e se batiza em nome de Jesus. Palmas para o Marcão, gostei. É assim, tem que ser. Esse aí você tem que saber também, irmão. Quando você arrepende dos seus pecados, se batiza em nome de Jesus, você já recebe um dom, que é o dom do Espírito Santo de Deus. Já recebe o primeiro presente de lambuja, que é o Espírito Santo dentro de você. Você tem dom, sim, nunca diga não tenho dom. Você tem, talvez você não tenha uma vocação aí para poder cantar. Tem gente que quer cantar, mas é uma desintuação medonha. Quando vai cantar, como é que fala? Ah, tira os outros do espírito, porque é uma desintuação, e a voz ainda não ajuda, e não vai no ritmo, e não tem ritmo, não tem tom, não tem afinação, não tem nada, e quer cantar, porque acha que o cantor é bonito. É bonito o cantor que canta bem. O que canta feio é horrível. Né? Ah, eu quero tocar. Tem gente que tem dom para tocar, tem outros que não tem. Eu lembro quando eu era recém-casado, eu resolvi aprender a tocar bateria. Aí eu achava muito bonito tocar bateria, né? Recém-casado, jovenzinho, 22 anos. Aí eu fui aprender a tocar bateria na igreja com os irmãos lá, né? Tive uma meia dúzia de aulas, eles deixavam passar longe da bateria. Mas escolhe qualquer outra vocação, meu irmão. Mas na bateria você não senta. Porque eu pensava, né? Que pelo fato de bater forte é que o negócio saía bonito. Tudo descompassado e não dava certo. Não era, meu. Né? Aí passou um tempo, eu resolvi comprar uma guitarra. A Graciela era nascida quando eu comprei a guitarra, amor? A Graciela e a Gina, morava lá na Chácara da Barra, né? Aí comprei a guitarra. Irmãos, nessa época aí eu fazia shows trabalhava durante o dia, fazia faculdade à noite. Então o meu tempo era totalmente tomado, não tinha tempo. E comecei a aprender a tocar guitarra. Eu chegava em casa meia noite da faculdade, ligava a guitarra. Minha esposa estava dormindo, quase foi o divórcio. Ligava a guitarra, brem, 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 brem. Era, pelo amor de Deus, vamos dormir. A gente quase nem se via, porque eu saía cedinho para trabalhar, do serviço ia direto para a faculdade, saía de casa às 7 horas da manhã, voltava às 11h30, meia-noite. E ainda chegava em casa, pegava a guitarra. Um dia, nós ainda fizemos um dueto na igreja, e eu fui com a guitarra nas costas. E eu fui com a guitarra. E mulher tem que acompanhar o marido, não é fácil, né? E aí ela foi ela acompanhando, e eu com a guitarra. Aí cheguei, pastor, nós temos um número especial, eu e minha esposa vamos fazer um dueto e eu vou cantar, eu vou tocar guitarra. Você lembra a música que cantamos, amor? Como é que era? Então fala já que você lembra. A minha alma estava longe do caminho de Deus, Eubrém. Eu era pobre, perdido, pecador, Eubrém. A hora que acabamos de cantar, eu e a minha linda esposa, olhei para a cara da igreja, voltei para o banco, cheguei em casa, vendi a guitarra, nunca mais. Falei, pelo amor de Deus. Não dá. Não dá. Não é a vocação, irmãos. Não é. Hã? Podia, mas é uma guitarra velha, porcaria, você nem queria aquela lá. Então, irmãos, veja bem, não adianta eu querer ser o que eu não sou, o que eu não posso ser, o que Deus não me capacitou. Deus capacitou você. Olha, olha o Jonas, que belezinha. Cadê o Jonas? Deus capacitou ele para fazer essas gambiarras da vida aqui. E agora já mandou o Éder junto para juntar com ele, fazer a dupla, né? Então, é uma bênção. É uma bênção. E vai, e fio para cá, e fio para lá, enrola, explode aqui. No primeiro dia explodiu lá atrás, o negócio pá, pegou fogo ali. Aí já foi lá, comprou um negócio, emenda fio para cá, emenda fio para cá. E hoje o Jonas tentando fazer eu entender. Tá vendo, pastor? Tenho azul, tenho preto, tenho vermelho. Não passa fase, não passa nem o é verdade, eu concordando, não tô entendendo nada. Né? Concorda com tudo, não está entendendo nada, mas tá lá. Então vai fazer assim, vai dar certo. Falei, amém, tudo bem, Jonas. Faz então, pastor? Faz, não estou sabendo nada. Como é que eu vou entender? Né? Faz. É a vocação dele, é o dom dele, vai lá e faz. Não adianta eu querer falar, eu vou lá fazer. Não, é ele que tem que ser isso aí. Irmãos, cada um de nós, nós temos que ser o que nós somos. O que Deus chamou você para ser, vai lá e faça com dignidade. Deus tem levantado o Cláudio e a Cláudia para trabalhar na cantina lá e tem sido maravilhoso. Deus levantou você para fazer isso? Vai lá e faça com dignidade. Mas não fica com ciúmes dos outros que estão fazendo determinadas coisas, irmão. Porque o ciúmes é obra da carne, é envio do capeta. E se você realmente tem um ciúmezinho ainda de alguma coisa, saiba que 8-0 pro capeta. Tá bravo, hein? Nona obra da carne, ira. Tem alguém que ira no meio do povo de Deus? Irmão, está difícil, sim. Tem. Sabe o que é irar? Ficar nervoso. Irar é ficar nervoso, né? É ficar indignado. É rugir. Irmãos, mas não me desce. Eu fico indignado com esse, com a conduta daquele irmão. Eu fico indignado com isso. Eu não concordo. Ah, irmãos, pelo amor de Deus. Se você ainda tem essa fragilidade de ira, de nervosismo, mas o meu estupim é curto. Já viu falar? O meu estupim é curto, Jesus vai arrancar ele. Em nome de Jesus. Se você tem problema com ira, 9-0. Vamos para décima. Discórdia. Tem esse problema no meio do povo de Deus ou não? Ah, eu não concordo. Eu não concordo com isso. Vamos fazer o culto assim. Ah, não concordo. Vamos fazer o Réveillon, então vamos começar as... Ah, não concordo. Vamos fazer a ceia, nós vamos colocar a mesa de assim. Ah, não concordo. Será que existe isso no meio do povo de Deus? Existe ou não? difícil, irmãos. Está difícil. É obra da carne. Não pode. Nós temos que viver em concordância, irmãos. Nós não podemos. Nós temos que viver em harmonia. Nós, olha, por que, que a igreja primitiva crescia? Porque era um só espírito, um só pensamento e um só coração. Sabe o que é coração? Coração é a sede dos sentimentos, né? Todo se alegrava com uma coisa. Vamos fazer isso? Vamos! Ah, todo alegre, feliz. Alegre. Então, tem que haver harmonia, não pode haver discórdia. Não pode haver desarmonia. Porque se está vendo no meio do povo de Deus, 10-0 pro capeta. Vamos para a 11ª. Dissensões. Dissensões quer dizer desinteligência, primeira coisa. Burrice. Falando palavreado claro aqui. Burrice. Segunda coisa, divergência de opinião. Oposição. Desliga a luz do negócio aí, pelo amor de Deus. É ali. Vamos ter concordância. Vamos desligar esse negócio. Irmãos, dissensões quer dizer oposição. Eu sou contra. Eu tenho uma opinião diferente. Irmãos, quer saber uma coisa? Nós todos fomos crucificados com Cristo. Ninguém tem opinião aqui. A opinião aqui é de Jesus. Amém? É a opinião de Jesus, está escrito na Bíblia, amém. Está escrito que dissensão é divergência de opinião, oposição e desinteligência. A pessoa que está discordando dos ensinamentos de Deus, a Bíblia está dizendo que ela é um burro. Hã? Nossa, pastor. Ah, mas está escrito aqui, ó. Ou vamos entender ou não vamos. Amém? E se você tem realmente tido esse tipo de problema de dissensão, que é sido da oposição, eu lamento. 11-0. 12ª obra da carne, facção. Facção quer dizer parte divergência ou dissidente de um grupo, divisão. Irmãos, pessoas que tentam dividir a igreja tá assim hoje em dia, ó. Né? A pessoa já faz um trabalhinho aqui. Faz uma panela e da panela fala: olha, vamos começar uma igreja lá na minha casa e vamos sair da igreja. Isso aí é facção. É parte divergente ou dissidente de um grupo. Divisão. Isso é obra da carne. Porque o corpo de Cristo tem que estar unido. O corpo de Cristo não tem que estar dividido. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A nossa igreja não adere ao movimento do G12 em células. Por quê? Porque isso aí é uma margem muito grande. Não que eles estejam errados, os nossos irmãos em Cristo. Deus que abençoe a visão deles lá. Eles ficam com a visão deles, nós ficamos com a nossa. A nossa visão é ter uma igreja grande, forte, unida e cheia do Espírito Santo. Essa é a nossa visão. Amém? Agora, quando você divide, dá margem para que eles realmente fortaleçam um grupo e dali sai. E quando começa a sair grupos da igreja, a igreja começa a ficar fraca. E Deus não quer uma igreja fraca, mas Deus quer uma igreja forte. Então não pode haver facção. E hoje em dia existe nas igrejas esse tipo de problema? 12-0 pro capeta. Inveja. 13º. O que é inveja? Inveja é desejar ou cobiçar o que tem do outro. Ela anda junto com ciúmes, né? Ela anda junto com ciúmes. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Você que vive com as coisas dos outros, você acaba se apodrecendo e nunca tem nada. E isso é muito comum às vezes no meio do povo de Deus. Se isso existe no meio do povo de Deus, 13-0. 14º, bebedice. Bebedice, alcoolismo, embriaguez. Hoje em dia existe as classes gospel, né? Hoje em dia existe as classes gospel que aderem o beber socialmente. Eu bebo socialmente. Irmãos, não existe beber socialmente, não existe pecado social. Pecado é pecado, irmãos. Deus abomina o álcool. Álcool não foi feito para beber. Foi feito para colocar no carro, para abastecer, e para colocar no medicamento, e para desinfetar as coisas, mas não foi feito para ingerir, porque se fosse feito para ingerir, não poderia ser o nosso fígado. O meu não, o nosso não, nós não bebemos. ou de quem bebe? Meu pai faleceu, meu pai de sangue faleceu com 46 anos, com cirrose alcoólica. Ele não tinha mais fígado, o fígado dele tinha sido totalmente destruído. Como é que você sabe que tinha? Do jeito que ele comia, ele ia no banheiro no dia seguinte, estava lá, a comida parecia que tinha pegado o prato e jogado no vaso sanitário assim, ó. A comida inteirinha. Ele não mastigava porque ele não tinha mais nenhum dente na boca também, o álcool tinha destruído os dentes dele. Então ele comia a comida, do jeito que ele comia, passava reto. Foi emagrecendo, cirrose alcoólica, e com 46 anos ele morreu parecendo um velho de 90. Será que é isso que Deus quer para os seus filhos? É isso que você quer para os seus filhos? Por isso, eu sempre digo, se você é um daqueles que tem o hábito de beber socialmente, pelo menos uma cervejinha no final de semana com os amigos, não se assuste se amanhã ou depois seu filho chegar em casa rastejando, completamente embriagado, não queira colocar a culpa na sociedade nem ninguém, porque foi você que ensinou ele. Eu não. Foi sim, porque o seu filho não é o que você fala, é o que você é. E se ele está vendo você beber, ele vai se espelhar em você para beber. Por isso, não. Teve uma época na igreja aí que teve uns irmãos aí que andou, eu quase chamei junto aqui, né? Mas graças a Deus foi liberto disso. Né? Fazia reuniãozinha, tomar uma cervejinha em casa. Que isso, irmão? Que vergonha. Isso é uma da carne. É obra da carne isso aí. Abandona, irmão. É obra da carne. É coisa do capeta, irmãos. E para terminar, glutonaria. A Bíblia diz que o pecado da glutonaria é o mesmo da bebedice. Comer sem moderação. Esse aqui no acampamento, irmãos, é todo mundo de joelho aqui. Menos a Beth. A Beth está controlando, que eu estou vendo. Mas esse aqui tem uns aí, irmãos. Eu não lembro quem foi esses dias aí que falou assim, ah, não estou conseguindo levantar não. Por quê? Porque travei, comi demais. Ah, você? Você? Então, irmãos, precisamos tomar cuidado. Mas por que que a Bíblia fala isso? Porque é o seguinte, ó, por que que comer demais é pecado? Vou explicar por quê. Você tem que entender. Quando você come demais, o estômago não consegue fazer a digestão. Você fica indisposto, não trabalha, não rende e outra, se sente mal. E você não tem que comer para se sentir mal, você tem que comer para se sentir bem. Por isso que é pecado. Deus quer que você se sinta bem. Todas essas coisas são obras da carne. São coisas que estão guerreando contra o seu espírito, que está fazendo sufocar, impedindo você de produzir os frutos do Espírito. Porque os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio, domínio próprio. Vocês viram ontem lá, né? Domínio próprio. Irmãos, se você estiver optando ou permitindo que o seu corpo, você mesmo, tenha comunhão com as obras da carne, você não pode ter com os frutos do Espírito. Não tem jeito. Não, eu amo, né? O primeiro aqui é amor, mas eu dou as minhas saídas, aí eu tenho problema de prostituição. Não, se você tem problema de prostituição, você não ama nem a Deus, você não ama a pessoa com quem você está adulterando, você não ama nem a você mesmo, você não ama a sua família, você não ama nada, você ama é o capeta. É verdade. Você não pode, irmãos, ter comunhão com Deus e com o diabo ao mesmo tempo, com a luz e com as trevas. Estas obras da carne têm que ser banidas na nossa vida, senão você não vai receber a sua chave da vitória. Não vai receber. Ou se receber, você vai pensar que recebeu e não vai conseguir usar. Mas não é esse o nosso objetivo aqui. Nós queremos que você receba e use essa chave. E que você saia daqui vitorioso, vitoriosa sobre o inimigo. O amor é o primeiro fruto do Espírito. Pô, só o amor aqui dá para fazer uma pregação, né? Mas o amor, irmãos, de acordo com o dicionário Aurélio, é o sentimento de uma dedicação absoluta de um ser ao outro ser. Dedicação absoluta total de um ser ao outro ser. Por que que Deus nos ama? Porque Ele tem uma dedicação absoluta e total por mim e por você. Amém? Quando eu digo que amo minha esposa, eu tenho uma dedicação absoluta e total por ela. Quando eu digo que amo meus filhos, eu tenho uma dedicação absoluta e total por eles. Quando eu digo que eu amo a minha igreja, eu tenho uma dedicação absoluta e total a minha igreja. A fé está em acampamento retirada. E eles falaram assim: vem pelo menos você e a sua família para cá. Eu falei: e a minha igreja? E a minha igreja? Não, eu amo a minha igreja, por isso que eu estou aqui com vocês. Amém? Eu estou aqui porque eu estou dormindo na barraca. Acordei essa noite com pinga em mim. Na hora da chuva. Pinga em mim, na perna. Pem, pem, pem. Falei: caramba. Aí peguei a toalha, coloquei assim porque estava pingando. Falei: deixa pingar aqui, então molha só. Daqui a pouco, pem, pem, pem. Falei: foi. Pinga em mim. E a chuvona descendo, né? Aí eu lembrei que alguém falou: tem que jogar uma lona por cima. Mas se eu saísse lá fora, tava uma chuva terrível. Falei: vamos olhar mais ainda. Eu falei: eu prefiro os pinguinhos aqui dentro do que sair lá fora e ficar encharcado. Tô dormindo na barraca, eles estão acampados em hotel. Me convidaram, você é nosso convidado especial. Venha, traga o boneco. Ah, falei: não, eu vou ficar com a minha igreja, sabe por quê? Porque eu amo. E amor é dedicação total e absoluta a outro ser. Eu amo vocês, eu quero estar com vocês. Amém? Isso é amor. Quando você ama, você se dedica totalmente. Eu me dedico a minha... Às vezes a minha esposa até fala: bem, você está vivendo muito igreja, você está esquecendo a casa. Eu falo: não, eu não vou esquecer a casa, mas não vou esquecer a igreja também, porque eu amo a casa, eu amo você, eu amo nossas filhas, eu amo nosso trabalho, mas eu amo a nossa igreja também, eu amo vocês. Isso é amor. Quando você começa a viver o amor, você começa a ver que o Espírito está prevalecendo sobre a carne. Segundo, alegria. Irmãos, alegria, felicidade. Quando você tem Jesus no coração, quando você consegue, ó, se abster de todas essas obras da carne, que é bebedice, glutonaria, inveja, facção, dissensão, discórdia, ira, ciúmes, porfia, inimizade, feitiçaria, idolatria, lascívia, pureza, impureza e prostituição, quando você se abstém ou rejeita essas obras da carne, a alegria brota naturalmente no seu coração. Você é um cara feliz. Você é uma pessoa feliz, sorridente. As pessoas não entendem. Eu vi a alegria do pessoal pulando ali. Falei: ah, Jesus, que coisa mais linda, né? Ai, que felicidade. Irmãos, o cristão verdadeiro, ele se diverte com qualquer coisa. Até na enxurrada. Até na enxurrada. E pulava, batia a barriga. Teve uma... Aí a minha sobrinha: ai, não quero molhar, rapaz. Não quero molhar. Valdirene 2, né? Ai, não quero molhar a roupa. Aí foi lá pra ver de pertinho. Aí lá veio uma jamanta lá de cima, que era o Jonas. O Luizinho não respeitou o farol daqui, mas pegaram na minha sobrinha, que jogaram lá pra cima. Pá, caiu lá do outro lado. Devia ter filmado aquele negócio. Aí vem chorando: molhou a roupa. Lá vai, você tá lá no meio. E eles se preocuparam? Não tava nem aí. Nem se preocuparam. Machucou? Comeu grama, bem. Irmãos, o crente se alegra até comendo grama. Ela, o problema é que ela chorou é porque ela primeiro comeu grama e segundo que ela ficou molhada, ficou com frio. Mas, irmão, a hora que eu vi aquela cena, eu falei: nossa, perigoso até machucar, né? Mas não machuca, quando é na unção não machuca, né? Mas na hora que eu vi aquele trem vindo, aquele metrô descendo ali, eu falei: Jesus do céu, que loucura. É. Teve aquela época lá, né? Então, veja bem, irmãos. Alegria. Nós não precisamos de álcool. Nós não precisamos de cigarro. Nós não precisamos de droga. Nós não precisamos de carnaval. Nós não precisamos do capeta para ser feliz. Nós precisamos de Jesus. Ó. Ah. Oh. Essa hora aqui o povo tá indo pros bailão de carnaval já. Já estão indo chutado. Já vai que... né? Já não tá enxergando. Chega lá, já arruma confusão, já briga. É problema, tristeza. Aí chega lá, já pega, já bebe mais e se droga e não sei o quê. No outro dia, sabe o que acontece? A cabeça desse tamanho aqui, porque não aguenta de tanta dor de cabeça, de algo que ingeriu, misturou com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso é alegria? Alegria é nossa. Alegria é isso aqui. Irmãos, quando você se abstém das obras da carne, a alegria invade o seu coração. A terceira fruto do Espírito é a paz, né? Paz é sossego completo. Tem uns aqui que tem paz até demais, são sossegados até demais, né? Tem uns aqui que são sossegados. Vou dar alguns exemplos de paz na nossa igreja. Gabriela Bertoni, Juca, né? Que paz, que sossego, né? Tá, ó, vivendo no mundo da luz, né? Mas que tranquilidade, mas, irmãos, isso é gostoso. A paz é o oposto de ansiedade. Eu confesso que eu sou fraco nessa área. Eu sou ansioso às vezes. Eu fico ansioso. O Luiz tirou a lona da minha barraca. O bispo foi lá cedo e colocou a lona. Aí o Luiz falou: preciso da lona, posso pegar? Eu falei: pega. Aí tirou a lona. Viemos pro culto, ele não tinha colocado a lona. Começou o culto, falei: Luiz, cadê a lona? Tá lá no teatro, lá em cima. É, tudo bem, normal. Aí começa a chuva. Começa a chuva, perdi a paz. E eu louvando glória a Deus, minha mente tava lá na barraca, tá moendo minha barraca. Falei: ai, Jesus, tá moendo minha barraca, meu colchão. E o glória, e o Luiz corre pra cá, e sobe aqui uma casa, desamarra aqui, desamarra pra lá, e aquela chuva. E eu falei: ô, Senhor, segura a chuva, e a chuva aumentava mais ainda, né? E o meu pensamento na barraca. Daqui a pouco entra o Luiz correndo aqui, eu seguro: Luiz, você colocou uma loninha lá na minha barraca? Claro, pastor, você acha que não? Taca a loninha lá, já coloquei direitinho. Começou a chover, a primeira coisa que eu fiz. Pronto, acabou a ansiedade. Acabou, fiquei tranquilo. Nem lembrei mais da barraca. Nem lembrei. Agora que eu tô lembrando aqui. Nem lembrei. Foi o Luiz. Então, eu já sabia que tava lá, porque eu perguntei pra ele. Agora, irmãos, paz, esquece. Mas é problema. É a guerra. É a guerra. O inimigo que tinha a minha paz. Então veio a chuva aqui e ele veio aqui. Sua barraca tá moendo, sua barraca tá moendo. O Luizinho tirou. O Luizinho tirou. O Luizinho tirou a lona, sua barraca tá moendo. Você vai dormir no colchão. E eu falei: ai, meu Deus do céu. Mas por que o Luiz tirou da minha barraca? Tinha tanta lona lá com tanta barraca com lona, foi tirando a minha, né? Mas a hora que ele passou, e eu perguntei, ele falou: já coloquei. Glória a Deus, pronto, passou. Irmão, nós temos que ter paz. No sossego, você não pode se preocupar. Quantos aqui já ficaram preocupados com a casa? Ficaram lembrando na casa aí, deixa eu ver. Alguns. Não, na sua casa, que lá em Mogi Mirim, que você ficou lá. Ah, minha casa. Quem que tá lembrando da casa o tempo todo? Fica. Irmãos, essa é uma minoria, né? Mas esquece a cachorra. Irmão, eu coloquei um balde de ração pra minha cachorra antes de sair. Pus lá, falei assim: ó, você come 3 medidas por dia. Aqui tem ração pra você comer uma semana. Não vai comer tudo isso no primeiro dia, que nos outros dias você não vai ter ração. Não vai ter ninguém pra te tratar aqui. Eu já deixei avisado. Se ela for inteligente, ela vai comer um pouquinho por dia. Mas não vai aguentar comer um balde de ração também, né? E tá lá. No último acampamento que ela veio, ela virou o balde, espalhou, aí choveu, molhou, tava tudo mofado, aquele negócio assim. Ela tava meio magrela lá, né? Eu falei: mas 4 dias no mato não morre cachorro, não. Fiquei sossegado, né? Então não vamos ficar preocupados com o cachorro, né? Vamos ter paz, irmãos. Que gostoso. Paz, alegria, né? O quarto fruto. Ah, não, aumenta não, tem um balde de comida lá. Deixa lá. Longanimidade. Irmãos, o que é longanimidade? Longanimidade, a gente fala, né? Longa de Deus é longânimo. Longanimidade quer dizer paciente e generoso. Isso é fruto do Espírito. O que a gente vê de gente paciente? Não é verdade? Impaciente. Uma falta de paciência. É muito comum em pais que têm criança pequena, uma impaciência com a criança. Criança é criança, tem que ter paciência. Hã? É uma impaciência. A gente vê pai pegando criança para a orelha, subindo. Pegou, ficar com a orelha da criança na mão e cair a criança para baixo aqui, ó. Né? Não! Criança tem que ter pai. Criança é criança, tem que educar, conversar, eles entendem. Ó, você sabia que a criança, antes de nascer, já entende o que você fala? Às vezes ela está impaciente lá e chuta para cá, chuta para cá. Eu tenho experiência. A minha esposa pariu 3, né, bem? Não é assim que fala? Deu a luz a três lindas meninas, que uma já está dando mais luz aí, e nós vamos iluminar esse mundo inteiro. Ó, e eu lembro, às vezes, o bebê estava inquieto lá e chuta forte, e vira cambota. E aí ela começava a cantar e fazer carinho, canta, faz carinho. O que acontecia? Parava, parava. Você sabia? Agora você fica agitado, você fica preocupado brigando, a criança fica inquieta também. Viu? Então a criança entende, conversa com seu filho. O bebezinho acabou de nascer, você fala... Ele fala... Ele entende. Ah, a criança não entende. Claro que entende. É nós que não entendemos eles muito bem, mas eles entendem a gente. Né? Então, irmãos, nós temos que ser pacientes, generoso. Eu vi pessoas lá na fila, lá tentando cortar a fila. Primeiro que não é errado cortar a fila. Mas o outro que estava na frente também... Que isso, ó. Se cortar. Né? Um dia ele vai converter de verdade, não vai cortar mais. Pronto. Né? Então, irmãos, o quinto fruto do Espírito é a benignidade, que é suave, brando, agradável. Você tem que ser agradável. Sabe o que é ser agradável? As pessoas se agradarem ou gostar de você. A coisa mais chata é quando alguém fala assim, não gosto de fulano. Não gosto. Você gostaria de alguém que a sua fama fosse espalhada como uma pessoa desagradável? Não. Então, por isso, você tem que ser agradável. Para você ser agradável, você tem que produzir o fruto do Espírito, que é a benignidade, que é ser brando e agradável. Olha que beleza. Quando você começa a produzir esses frutos do Espírito, os desejos da carne, eles já não fazem parte. Porque é uma coisa ou outra. O sexto fruto do Espírito é a bondade, é a doçura, ser brando, ser bonzinho. Brasileiro, ser muito bonzinho, tem que ser bonzinho. Né? Você tem que ser bonzinho, irmãos. Deixa de ser ruim. Tem gente que é ruim. É uma ruindade de natureza. Hein? Mas qualquer coisinha, não. É aquela ruindade de aquela coisa. Irmãos, a gente viu que teimosia, ruindade, esse negócio é obra da carne. Seja bom. Seja generoso. Seja agradável. Essa guerra, irmãos. Essa guerra. O sétimo obra, fruto do Espírito é a fidelidade. Que é lealdade, integridade, honestidade verdadeira. Irmãos, lá em Apocalipse, Jesus falou, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Uma das condições para você herdar a coroa da vida é a fidelidade, sabia? O infiel não vai para o céu. Você quer ir para o céu? Seja fiel. Em todas as áreas. Em todas as áreas. O que é fidelidade? É lealdade, é firmeza, integridade, honestidade verdadeira que não falha. Eu disse, não existe meia fidelidade. Não existe. Você não pode ser meio fiel. Olha, eu a Deus eu sou fiel nos cultos, eu sou fiel nas vigílias, eu sou fiel nas minhas orações, eu não sou fiel nos dízimos, eu não sou fiel nas ofertas, eu não sou... tirando a média, eu sou mais fiel do que menos fiel. Não existe isso. Ou é fiel ou não é fiel, né? Não, eu sou fiel todos os dias. Mas tem um ano do dia que eu chego pro Senhor e falo assim, Senhor, hoje eu não sou fiel. Não existe isso. Um dia do ano. É que nem você fala assim, não, eu sou fiel todos os dias da minha esposa. Mas uma vez por ano eu pulo a cerca. É fiel? Mas é uma vez por ano só. Não é fiel. Não é fiel por quê? Porque entra o quê? Entra a obra da carne, que é a impureza. Né? É a sujeira que está poluindo ou adulterando uma impureza que está poluindo ou adulterando alguma coisa que é pura e santa. Então, irmãos, nós temos que ser fiéis a Deus. Fiéis. Nós temos que ser leal. Nós temos que ser firmes, íntegros verdadeiramente. Amar a Deus acima de todas as coisas. Mansidão é o penúltimo, o oitavo. Esse aí é bom. Mansidão. O que é mansidão? Mansidão, sereno, calmo, pacífico, brando, tranquilo. Manso. Tem muitas pessoas que de manso não tem nada, né? qualquer coisinha, é onde entra o negócio do pavio curto lá, né? Não, calma, manso. Manso. Às vezes a gente tem um comportamento feio diante do comércio, no círculo de amigos, no trabalho, por ser grosso, agressivo, rude, ruim, áspero. Não é isso que Deus quer. O Espírito pede que você seja manso. Amém? Você seja calmo, brando, tranquilo. E para terminar aqui, porque já está tarde. Domínio próprio. 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 Quem assistiu o filme ontem, como consegue assimilar esse negócio, né? Domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio. Irmãos, domínio próprio é controlar você mesmo. Tem muita gente que não sabe se controlar a si mesmo, né? Age pelo impulso ou pela, como é que fala? Pelo instinto. Nós não somos animais para agir pelo instinto. Nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus para agir conforme o Espírito Santo de Deus quer que nós agimos. Para isso nós precisamos ter domínio próprio, controle sobre você mesmo. Se você não tem controle nem sobre você mesmo, você não pode casar, porque você não vai ter controle sobre a tua família. Você não pode ter filhos, porque você não vai ter controle sobre seus filhos. Você não pode nem ser alguém na vida ou ter um cargo, uma posição mais elevada numa empresa, ser um chefe, um professor, porque você não vai poder saber controlar os seus funcionários, os seus alunos e nem ninguém. Se você não sabe controlar você mesmo, você não vai saber controlar nada. Por isso, nós temos que ter domínio próprio. Lá em Timóteo diz que para a pessoa ser pastor, ela tem que primeiro saber cuidar do quê? Da sua própria casa. Porque se ele não sabe cuidar nem da sua própria casa, como é que vai cuidar da casa de Deus? É uma das condições. Por isso que pastor não pode ter uma vida toda desestruturada, filho nas drogas, filho perdido, para lá, para cá, separado, meia dúzia de vezes, casado. Ele não controla nem a sua vida, não cuida nem da casa dele direitinho, não tem. Como é que vai cuidar da casa de Deus? É uma condição bíblica. É uma condição bíblica, está escrito aqui lá em Timóteo, não sei o que estou falando, Deus está falando. Então nós temos que aprender, irmãos, a controlar a nós mesmos. O versículo diz, 17, que existe uma guerra entre as obras da carne e o fruto do Espírito. É o diabo falando e é Deus falando. É o diabo falando, é Deus falando. E aí? O livre-arbítrio está nas tuas mãos. Você deve colocar em vermelho isso na tua Bíblia. Você deve colocar isso em vermelho na tua Bíblia. E ter isso na sua mente e no teu coração. O equilíbrio do julgamento final, do dia que você tiver que se apresentar diante de Deus, eu creio que vai ter como base as obras da carne e o fruto do Espírito. Se você produziu o fruto do Espírito, é porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Não adianta o diabo chegar com a mentira dele e falar: você tem o Espírito Santo. Mas se você realmente consegue se enquadrar dentro de todas essas obras da carne, tudo que você produz é obras da carne. E aí o diabo chega e fala assim: você tem o Espírito Santo. Aí você fala: não, eu tenho o Espírito Santo. O diabo chega e fala assim: você vai para o céu. Aí você fala: não, eu vou para o céu, amém, glória a Deus, estou no céu já, né? Mas o que acontece? O que está produzindo a tua vida são as obras da carne e não os frutos do Espírito. Então não acredite a esta voz se ela estiver falando para você. Você tem que analisar a você mesmo. Lá na Santa Ceia, quando Paulo estava orientando aos Coríntios, ele falou: examine o homem a si mesmo. Você sabe se você é um cara que produz as obras da carne aqui, né? Ciúmes, inimizade, idolatria, rebelião, impureza, bebedice, inveja, aquela encrencaiada toda. Você sabe disso. Se a sua vida se enquadra dentro das obras da carne, o Espírito Santo está longe de você, meu irmão. E sabe o que vai acontecer? Você vem no acampamento, você fala: eu tenho a chave da vitória. O diabo fala: você tem a chave da vitória, pode ir embora que está tudo bem, não precisa mudar nada. E você vai ver que essa chave não adiantou nada. Você vai falar assim: mas essa chave não adiantou nada. Claro que não. Por quê? Porque nesta guerra que existe de você contra você mesmo, você é um grande perdedor. E você não chegou aqui para ser um perdedor, mas você chegou aqui para ser um vencedor. As obras da carne estão debaixo dos nossos pés. Não quero nada disso. Irmãos, nós temos que ser suficientemente maduros para confessar, como a Marlúcia fez hoje, como o Alessandro fez também. e confessou. Irmãos, confessar e desmoralizar o diabo na nossa vida, porque ele não tem poder na nossa vida. Nós viemos aqui para ter um encontro com Deus, e nós viemos aqui para receber a nossa chave da vitória das mãos de Jesus, e Jesus nos entregou a chave da vitória. Mas você não pode continuar perdendo nesta guerra de você contra você mesmo. A sua carne não pode estar perdendo contra o seu espírito, mas o seu espírito tem que ser vencedor, porque um dia a carne vai ficar aqui, o bicho vai comer, mas o seu espírito vai para a eternidade. E se você for um vencedor, você vai possuir os céus, mas se você não for, você vai para o inferno. É você que tem que saber. O diabo está falando. O que você está ouvindo? Qual voz você está ouvindo? A primeira ou a segunda? Foi a mensagem de hoje de manhã. O diabo fala uma coisa, Deus fala outra. O diabo fala assim: não tem problema, né? Essa inimizade que você tem aí com aquele irmão, não tem problema nenhum. Aí Deus fala: não, você está, tem que estar de bem com todos. Aí quem decide? Você que decide. É você que decide. Vamos ficar em pé. O povo está com sono mesmo. Nós vamos orar. A chuva parou. Nós vamos ter uma coreografia. Está aqui. Nós vamos ter uma coreografia para que você possa entender. Nós vamos sair daqui. Nós vamos dividir em 4 grupos. E nós vamos ver uma coreografia. Mas eu gostaria que a partir desse momento você não falasse mais nada com ninguém. Você simplesmente ficasse em espírito de oração. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Nós ouvimos aqui. Deus quis que falássemos nesta noite que existe uma grande guerra. E é uma guerra feia, carne contra espírito. São as obras da carne contra os frutos do espírito. Como tem sido a sua vida? Quando nós tentamos descrever aqui e ilustrar para melhor entendimento, onde encaixou melhor a sua vida? Talvez você fale assim: a minha vida está mais para as obras da carne. Você está perdendo. Você está sendo um grande derrotado. E assim você não vai chegar lá. Mas se você se enquadrou dentro dos frutos do Espírito, você está no caminho certo. E eu não posso julgar você. Eu não posso falar para você. Tem pessoas que falam assim: pastor, o que você acha da minha vida? Você acha que eu vou realmente para o céu agindo assim ou não? Olha, é você que tem que saber. Eu não posso falar nada. Quem sabe do teu coração é você e Deus somente. Só você e Deus. Senhor meu Deus, ilumina as nossas mentes e os nossos corações. Sabemos que guerra cansa. Guerra muitas vezes nos deixa estafado. E através do cansaço, Senhor, às vezes a gente fica sem forças. Mas eu te louvo porque o Senhor nos trouxe nesse acampamento para renovar as nossas forças. E nós vamos sair daqui mais que vencedores. Sabemos também que o inimigo é o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, com ladainhas e conversas tolas, das quais nós não vamos dar ouvido. Porque nós queremos ouvir a tua voz, e não ouvir a voz do diabo. Toda voz do diabo, nós queremos expulsar da nossa vida agora no nome de Jesus. E nós estamos prontos para ouvir a tua voz somente. Se porventura existe alguém no nosso meio que tem se identificado mais com estas obras da carne, que o Senhor possa estar fazendo um grande milagre nessas vidas nesta noite, e que nós possamos todos realmente alcançar a salvação e sair desse acampamento renovados, abastecidos espiritualmente, no nome de Jesus Cristo. Amém.